E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. Depois de apresentar o seu mais novo videogame no último dia 11, a Microsoft notou que a nomenclatura do console causou uma certa confusão entre o público e a mídia especializada. Com isso, a empresa resolveu simplificar. Agora, o equipamento não terá mais o nome de Xbox Series X e passa a se chamar apenas Xbox. A intenção da Microsoft é evitar a confusão que aconteceu nos modelos atuais, que contam com 4 versões diferenciadas, em sua maioria por apenas uma letra. Até o momento, especula-se que a Microsoft esteja trabalhando em pelo menos 2 modelos do novo Xbox. O primeiro é chamado de Project Scarlett, que seria o mais potente da linha, com todos os recursos e funcionalidades. Outro seria o Lockhart, um console menos potente, sem disco, voltado a aproveitar processamento híbrido com a nuvem, numa proposta mais voltada ao gamer mais casual. Os rumores corroboram com a ideia da empresa em ter uma linha de consoles, o que indica o termo Series X. Contudo, diferente do mercado de smartphones, a fala da companhia mostra que deve haver apenas uma versão no lançamento. Depois do sucesso com o Snap Games, a Snapchat lança os Leaderboard Games, um novo formato de jogos que permitirá ao usuário jogar com seus amigos, mesmo que eles estejam offline. A ideia da empresa é aumentar a possibilidade de interação entre os usuários e facilitar que essas pessoas possam se divertir juntas, mesmo que em horários diferentes. O Leaderboard Games contém títulos fáceis de jogar, pensados para complementar os games multiplayer em tempo real, encontrados no Snap Games. Além da nova opção de jogar com seu amigo enquanto ele estiver offline, o novo formato permite que os usuários disputem pelo primeiro lugar em uma tabela de classificação entre seu próprio grupo de amigos. Além disso, há um novo recurso chamado Score Streaming, que mostra os resultados ao vivo dos Snapchatters durante a partida. Quando os amigos estão jogando o mesmo game por meio de um chat compartilhado, os jogadores verão os bitmojis do adversário espiando pela barra de bate-papo, assim como acontece nos chats normais. Os usuários conseguem ver como a sua pontuação se compara aos amigos e como eles são classificados globalmente. Os jogadores podem ainda compartilhar sua pontuação diretamente com os amigos por meio de um Snap. Entre os jogos disponíveis na nova plataforma do Snapchat, destaque para o Find My Friends e Slide the Shakes, 2 títulos casuais. No primeiro, o usuário ganha pontos encontrando amigos na multidão em cenas cada vez mais loucas. Quanto mais rápido eles forem encontrados, maior será a pontuação. Já no segundo, o jogador precisa servir milkshakes aos amigos, deslizando-os pelo balcão. Porém, não é um bar comum, já que os jogadores terão que completar a tarefa em plataformas móveis, gelo escorregadio e até desviando de bolas de demolição gigantes. Para acessar e jogar os títulos do Leaderboard Games, é só conferir a nossa matéria no site do Canaltech. Um novo método de ataque cibernético vem sendo empregado com o objetivo de atingir especificamente pessoas que sofrem de epilepsia. De acordo com a ONG Epilepsy Foundation, o ataque consiste em enviar pelo Twitter um GIF que reproduz luzes estroboscópicas, que sirvam de gatilho para causar convulsões em pessoas que vejam o material. Pelo que diz a ONG, os ataques vêm sendo feitos diretamente em seu feed na rede social, justamente no intuito de atingir o maior número de epiléticos possível. A organização explica que esses são casos de que se convém chamar de epilepsia fotossensível, ou seja, a pessoa que sofre disso pode ter convulsões apenas em olhar para certos padrões de luz e imagem. Em 2016, um ataque similar foi desencadeado contra o jornalista Kurt Eichenwald. Um notório opositor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Eichenwald recebeu em seu feed no Twitter um GIF com luzes piscantes e cores específicas, que lhe causaram um ataque grave de convulsão. O acusado é um homem chamado John Rain Rivello, que foi preso pelo ataque. Porém, o processo judicial se arrasta até hoje. A expectativa é que Rivello se declare culpado a fim de evitar sanções mais duras. Questionado sobre a situação, o Twitter respondeu dizendo que há mecanismos implementados para que usuários sujeitos a esse tipo de problema fiquem seguros. Entre eles, está o recurso que impede que um GIF seja reproduzido automaticamente. Reflect Eternal. Esse é o nome de um novo fone de ouvido Bluetooth da JBL, que traz uma novidade bem interessante. Sua bateria pode ser recarregada por energia solar. O modelo conta com placas fotovoltaicas na parte de cima do arco, as quais conseguem captar luz, transformar em energia e manter o aparelho por mais tempo com bateria. Com isso, é possível passar entre 100 e 200 horas ouvindo música sem que ele descarregue completamente, a depender da quantidade de luz absorvida. Caso também se deixe o aparelho sempre perto de ambientes de alta luminosidade, pode não ser necessário recarregá-lo manualmente. Segundo a JBL, com uma hora de luz solar diária, é possível ter até 42 horas de som sem problemas. Já com 2 horas, esse número sobe para 168 horas. Se o usuário deixar sempre 3 horas ao sol, ele nunca terá seu aparelho descarregado. Para além da função, o dispositivo também tem drivers de 40 mm e resposta de frequência entre 20 Hz e 20 kHz. Além disso, ele conta com funcionalidades como o Ambient Aware, que permite ao usuário controlar ruídos externos e assistente virtual. A previsão é de que o Reflect Eternal chegue ao mercado em outubro de 2020 com preço de 148 euros, algo em torno de R$670. Atualmente, o produto está em fase de financiamento coletivo pelo Indiegogo e você pode colaborar fazendo uma pré-compra no site. Uma startup de helicópteros autônomos chamada Skyrise apresentou uma tecnologia que vai permitir voos de táxis aéreos automatizados. A empresa, aliás, já lançou um vídeo de demonstração da tecnologia em funcionamento. A diferença para outras companhias é que a startup está trabalhando somente no sistema, que será implementado em helicópteros convencionais. Na demonstração, a empresa usa um Robson R-44, que por enquanto conta com 2 pilotos para a segurança. É possível ver o veículo subindo, dando uma volta ao redor do mar e voltando para pouso de forma completamente autônoma. A ideia é que no futuro a presença dos pilotos de segurança seja dispensada. Como a tecnologia pode ser acoplada a aparelhos que já existem hoje, a tendência é de que o Skyrise venda seu serviço e não ofereça transporte por táxi como outras companhias. Em termos de segurança, a startup informa que todo o processo passa por 3 níveis de repetição para garantir que consiga pousar mesmo se algo falhar. Por conta disso, também o objetivo da Skyrise não é necessariamente criar um sistema completamente autônomo, mas oferecer soluções para parte do processo, como decolagem e pouso. O mecanismo funciona com base em sensores acoplados ao veículo, os quais se comunicam com outros em solo, nos heliportos. Ambas as tecnologias conversam entre si para informar ao sistema autônomo condições de vento, caminho e se há algo próximo que apresente risco. Apesar da apresentação, ainda não há previsão de quando a tecnologia vai chegar ao mercado. E agora um texto especial. Nós trabalhamos o ano todo analisando produtos, serviços e aplicativos, para ao final indicar o que é realmente bom. Agora, chamamos a nossa comunidade para fazer o mesmo. Estamos na terceira edição do Prêmio Canaltech, no qual os fãs de tecnologia podem escolher os melhores serviços, produtos mobile e aplicativos do ano de 2019. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer publicamente o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor de tecnologia no Brasil ao longo do ano. Para isso, a equipe de profissionais do Canaltech selecionou os indicados em 42 categorias, divididas nos segmentos mobile, marca mais desejada, serviços, aplicativos, games e marca mais reconhecida de TI. Os vencedores de cada categoria contarão com o voto popular e o voto técnico. O primeiro é aberto à nossa comunidade, que vai escolher os seus candidatos prediletos. Já as categorias técnicas serão examinadas por um júri formado por jornalistas e especialistas que acompanham o mercado de tecnologia e games, além de colaboradores e a própria equipe do Canaltech. Para participar, acesse premio.canaltech.com.br/2019. A votação já está aberta, leva poucos minutos e vai até janeiro de 2020. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast, pessoal. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. E por hoje é só. Amanhã voltamos com mais notícias do mundo da tecnologia. Até lá!